Com efeito, o nosso país vive hoje um período de absoluta liberdade e de pleno desfrute dos direitos políticos e civis, além da expansão dos direitos sociais e econômicos da população antes excluída. Isso é especialmente verdadeiro no que tange à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Não há notícia na história brasileira de governos que tenham sido tão fiscalizados, cobrados e criticados, muitas vezes injustamente pela grande mídia, do que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas também não há notícia de governos mais populares e exitosos. Essa contradição é a grande medida do amadurecimento democrático e político do país. No período recente, investimos muito na transparência, agora ainda mais robustecida com a aprovação da Lei de Acesso à Informação e nas instituições democráticas, especialmente nos órgãos de controle da administração pública, como a Polícia Federal, o Ministério Público, as Procuradorias e a Controladoria Geral da União. Agora, ao contrário do que acontecia até um passado recente, o Estado brasileiro é transparente e está submetido a um rígido controle social. Nada é ocultado, nada é engavetado. O Brasil já é definitivamente uma sociedade aberta, uma sociedade assentada na liberdade de crítica, que se fortalece e se unifica na diversidade de opiniões. E tal característica será ainda mais acentuada quanto mais o Brasil educar seus cidadãos, pois o direito à educação é a base constituidora dos demais direitos, inclusive do direito à informação e à livre expressão. Outra característica importante desse recente desenvolvimento brasileiro diz respeito à sua inserção internacional. De fato, o Brasil adotou uma estratégia de inserção mundial inversa de outros países da região, que apostaram na relação privilegiada com nações desenvolvidas. A partir do governo Lula, o nosso país rejeitou claramente a proposta da ALCA, ampla norte-americana, que continha cláusulas idênticas à do NAFTA e apostou fortemente na integração regional via Mercosul e Unasul, na grande diversificação de suas parcerias estratégicas, especialmente com os demais BRICS, e na articulação geopolítica Sul-Sul, sem descuidar, porém, de suas boas relações com os países mais desenvolvidos. O grande aumento das nossas exportações e os alentados superávites comerciais que tal estratégia proporcionou foi decisivo para reduzir substancialmente a nossa vulnerabilidade externa, zerar a dívida externa brasileira e criar um quadro econômico propício à redução das taxas de juros e à retomada do crescimento. Além disso, tal estratégia aumentou significativamente nosso protagonismo internacional e nossa autonomia político-diplomática. Assim, o Brasil é hoje ator mundial de primeira linha, que consegue articular exitosamente os interesses regionais e os anseios dos países em desenvolvimento em todos os fóruns internacionais relevantes. O nosso país fez a escolha estratégica acertada e soube aproveitar pragmaticamente as mudanças na ordem geoeconômica mundial, que deslocaram o centro dinâmico da economia internacional para os países emergentes. Já os países que apostaram somente na integração assimétrica aos Estados Unidos e às demais grandes economias internacionais não colheram os frutos apregoados pelo ideário neoliberal e o realismo periférico, e agora estão fortemente ameaçados pela crise mundial que vem afetando mais intensamente as economias da denominada tríade Estados Unidos, União Europeia e Japão. A recente adesão entusiasta A comunidade dos países latino-americanos e caribenhos, do México e de outros países, como a Colômbia, que haviam privilegiado apenas suas relações bilaterais com os Estados Unidos, é um sinal dos tempos e dos ventos que sopram a favor da integração regional, da articulação dos interesses dos países emergentes, do multilateralismo diplomático e da correção das assimetrias no cenário mundial. Ventos que sopram também a favor do Brasil. De fato, todas essas características, essas singularidades desse novo período histórico do Brasil se constituem em vantagens comparativas importantes no quadro internacional atual. Com efeito, o nosso país tem tudo para alçar voos bem maiores e consolidar e aprofundar o padrão virtuoso do desenvolvimento recente. O Brasil é o país que mais aumentou seu excedente agrícola exportável nos últimos 10 anos e já é o segundo produtor de alimentos do mundo. Graças às nossas vantagens naturais e ao desenvolvimento de uma agricultura tropical de sucesso, construída com base nas exitosas pesquisas tecnológicas da Embrapa, um centro de excelência do qual devemos nos orgulhar. Nos tornamos um dos grandes celeiros do mundo, num cenário de aumento exponencial da demanda mundial de alimentos, proporcionada pela rápida urbanização e desenvolvimento de países megapopulosos como a China e a Índia. Como esse aquecimento da demanda por alimentos é estrutural e de longo prazo, devendo permanecer com nuances apesar da crise, o Brasil poderá ainda se beneficiar muito, por muito tempo, desse cenário do mercado agrícola mundial. E poderemos fazer isso utilizando-nos de terras já degradadas, sem derrubar sequer uma árvore, e do crescente aumento da produtividade da nossa agricultura, gerado em grande parte por sua notável evolução tecnológica. Ao contrário do que apregou a certa visão desinformada, as commodities agrícolas brasileiras têm tecnologia e inovação de relevo embutidas. Quando exportamos alimentos, exportamos também um conhecimento inovador, obtido mediante muitos anos de estudo e pesquisa por indivíduos que foram bem preparados, desde o ensino fundamental, a base de tudo, até o doutorado. Precisamos, é claro, reproduzir esse sucesso baseado em grande parte no conhecimento, nos outros setores da economia, a indústria e os serviços. Pediria mais 2 minutos para concluir, senhora presidente. Temos que estender esse conhecimento à indústria e os serviços, já que o Brasil é um país notavelmente diversificado, grande e complexo. Não podemos depender somente da exportação de commodities, o que nos condenaria, em última instância, a participar de forma apenas marginal e precária na nova geoeconomia mundial. Temos de ter competitividade em todos os campos, agregar valor à produção nacional e produzir conhecimento inovador em todas as áreas estratégicas. Se quisermos nos consolidar como uma grande economia mundial e um país de extremo relevo no cenário internacional. Foi com tal finalidade que o governo Dilma criou o fantástico programa, o Programa Brasil Maior, que deverá aumentar a competitividade da nossa produção industrial, ameaçada por uma concorrência predatória e pela guerra cambial, que toma conta do comércio mundial. Outra grande vantagem comparativa do Brasil diz respeito ao seu potencial frente ao desafio do desenvolvimento sustentável, das mudanças climáticas e à implantação da economia verde e criativa. Temos matriz energética relativamente limpa, baseada fundamentalmente em hidrelétricas, vanguarda mundial na produção de energias renováveis como o etanol e o biodiesel, água doce em abundância, que é um recurso estratégico crescentemente escasso no mundo. Nós temos também uma grande floresta e uma extensa megadiversidade que pode servir de base para uma indústria biotecnológica de ponta. Assim, é que o Brasil se apresenta de maneira muito altaneira, de cabeça elevada para esses momentos. Para esses momentos em que os desafios se fazem. Estou convencido de que, assim como os investimentos sociais no estado do bem-estar social ajudaram a consolidar, após a Segunda Guerra, o que Hobsbawm chamou de a era do ouro do capitalismo, os investimentos verdes poderão contribuir para a superação da atual crise e para gerar uma economia que, além de preservar o planeta, seja mais dinâmica, criativa e socialmente inclusiva. Estou convencido, ademais, que o Brasil, que assumiu compromissos internacionais voluntários importantíssimos sobre emissões e desmatamento na COP15, pode ser um país líder desse processo. Na Rio+20, teremos uma oportunidade única para reverter a atual atomização e o retrocesso que tomam conta do debate mundial sobre meio ambiente. Mas, senhor presidente, para concluir, senhor presidente, eu disse no início desse pronunciamento que éramos poucos os que acreditavam no PT, mas o PT cresceu e amadureceu e mostrou que é capaz de governar bem. E, ao contrário do que acontecia no passado, governar bem para todos, ricos, pobres, negros e brancos, mulheres e homens, empresários e trabalhadores. Assim, o Brasil cresceu e o PT cresceu com ele. Hoje, são muitos os que acreditam no PT, o partido mais popular do nosso país. Nossos governantes, mesmo com a crítica, às vezes impiedosa, da mídia, batem recorde de popularidade. Lula, no final do seu governo, e a presidenta Dilma, no início do seu mandato. Tal não acontece sem razão. O povo brasileiro sabe reconhecer quem realmente está do seu lado. E o Partido dos Trabalhadores, com seus inevitáveis erros e os seus extraordinários acertos, sempre esteve e estará ao lado do povo brasileiro. Um Brasil que, apesar da crise mundial, passa por grande momento histórico que deita as bases de um futuro brilhante. Já somos a sexta economia do mundo e temos tudo para estarmos incluídos em pouco tempo entre as 5 maiores economias do planeta. Nesse bom momento histórico e nesse futuro brilhante, há o toque do PT, há o toque do sonho daquela armada de Brancaleone, comovente em seu idealismo e em sua disposição para a luta. Há o toque de gente como Celso Furtado, Enfio, Chico Mendes e Apolônio de Carvalho. Gente que sonhou com um país melhor, que lutou por um Brasil justo e que, em alguns casos, deu a vida pela vida de todos.
Senador Aníbal, o senador Alves já me... Eu peço que Vossa Excelência conclua num minuto.
Senhor presidente, verdadeiramente para concluir, e esse sonho é, na realidade, um sonho coletivo, um sonho de todos aqueles que querem o bem maior do país. Por isso, finalizo afirmando que 32 anos após aquele acanhado agrupamento de idealistas e sonhadores, todos os brasileiros são bem-vindos ao grande sonho do Brasil próspero, justo e solidário, descortinado pelo Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado e parabéns ao povo brasileiro por ter nos legado essa possibilidade de governar e dividir tantos sonhos em todas as regiões do país. Muito obrigado.